podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe. No episódio de hoje, a gente vai discutir o artigo da Camila, que fala sobre limiares de custo-efetividade, tema tão importante quando a gente pensa em acesso a novas tecnologias em saúde. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine.
Em um cenário de restrição orçamentária, é inviável oferecer todas as novas tecnologias em saúde disponíveis para todos os pacientes elegíveis. Assim, escolhas precisam ser feitas e ainda há um longo caminho para se chegar a critérios mais justos. Camila, a gente sabe que a chegada de novas tecnologias, elas acabam trazendo custos incrementais significativos, porque muitas vezes a gente está falando, né, de tecnologias que são disruptivas, tem todo o processo de inovação tecnológica envolvido nisso tudo. Mas quais seriam outros fatores que podem levar a esse cenário de desequilíbrio e como o processo de avaliação de tecnologias em saúde contribui nesse cenário de definição de quais tecnologias serão ou não incorporadas?
Então, Laura, esse cenário de desequilíbrio, ele é consequência do surgimento, como você falou, de um número cada vez maior de tratamentos inovadores para a saúde. E isso acaba sendo impulsionado pelo envelhecimento populacional, por mudanças no estilo de vida e pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, sem que haja recursos financeiros suficientes para arcar com esses custos. O desafio está em como agir diante de tantas opções e fazer as melhores escolhas para equilibrar essa balança. Esse aumento de custos frente a um orçamento limitado levou à necessidade de implementação de metodologias, em conjunto com políticas públicas, para nortear decisões sobre as tecnologias oferecidas para a população de forma gratuita via Sistema Único de Saúde. A partir disso, há uma garantia maior de acesso correto e adequado e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade financeira do setor. Hoje, para avaliar uma nova intervenção, se faz necessário demonstrar os seus valores clínicos, econômicos e sociais através de conjuntos de métodos chamados avaliações de tecnologias em saúde. Essas avaliações de tecnologias em saúde, elas acabam norteando as decisões nas tomadas de decisão sobre a incorporação de tecnologias em saúde no SUS e, consequentemente, definir aquelas que serão oferecidas para a população de forma gratuita, assegurando uma administração eficiente dos recursos financeiros. Hoje, a gente tem três pilares que conduzem esse processo de decisão sobre a escolha das tecnologias incorporadas ao SUS. A primeira é se ela é eficaz e segura para o paciente. A segunda é se ela é custo-efetiva. E a terceira é se existe orçamento suficiente para oferecer essa tecnologia para todos os pacientes elegíveis. O que determina se uma tecnologia é eficaz e segura são estudos clínicos científicos com boa qualidade metodológica para comprovar os ganhos clínicos que o paciente teria com o uso dessa tecnologia, sempre em comparação com o tratamento atualmente disponível no SUS. As análises de custo-efetividade mostram se essa tecnologia tem uma boa relação entre custo e benefício clínico para o paciente e apresentam como resultado a relação entre o custo incremental e o benefício clínico incremental. O último ponto relacionado ao orçamento é definido pela verba do governo, também sobre a ótica do custo de oportunidade, uma vez que a incorporação de uma tecnologia leva automaticamente à não incorporação de outra, já que elas disputam pela mesma verba orçamentária. Com isso, a avaliação de tecnologia em saúde, ela pode ser considerada uma ponte entre o mundo da evidência científica e o mundo da tomada de decisão. Ela acaba envolvendo muitos fatores específicos para cada contexto local. E com isso, recomenda-se que cada país tenha suas próprias agências de avaliações de tecnologias em saúde. Aqui no Brasil, a agência que analisa tecnologias no SUS é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, a Conitec.
Camila, você trouxe esses pilares do processo de avaliação de tecnologias em saúde, você falou da questão das avaliações clínicas, né, da qualidade da evidência, dos resultados que são observados a partir dos estudos. E você também falou sobre essa avaliação econômica, como, por exemplo, a análise de custo-efetividade. Mas aí eu queria te perguntar o que seria essa relação, né? Que é para além de uma conta simples de custos, mas que inclui também os benefícios em saúde.
Excelente, Laura. Então, essa análise que a gente chama de análise de custo-efetividade é uma análise que combina parâmetros de custo e parâmetros que a gente chama de desfechos clínicos. E tem como resultado a razão de custo-efetividade incremental, a famosa RCAI. E essa razão ela é calculada através da divisão do custo incremental pela efetividade incremental. A efetividade ela é medida pelo desfecho clínico que é selecionado para essa avaliação econômica. E os desfechos eles acabam sendo resultados clinicamente relevantes, como, por exemplo, taxa de sobrevida em uma doença oncológica ou infartos do miocárdio evitados em um tratamento para hipertensão arterial. Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, Laura, é que um desfecho que pode ser pouco relevante para um gestor de saúde pode ser de grande valor para o paciente. E por isso, os anos de vida ajustados para a qualidade, que é o Quality Adjusted Life Years, pode ser utilizado no intuito de avaliar não apenas a sobrevida, mas também a qualidade de vida relacionada à saúde do paciente durante esse tempo. Uma vantagem do QALY é que ele pode ser aplicado para qualquer doença e isso acaba permitindo a comparação dos resultados dessas análises econômicas para diferentes patologias em um contexto de restrição orçamentária, como a gente já vem comentando aqui desde o início desse episódio. Nesse cenário, a oferta de determinada tecnologia pode significar a renúncia de outra. E isso acaba ressaltando a importância de criação de políticas públicas que permitam comparações que gerem essa melhor relação de custo-benefício sobre a perspectiva dessa saúde coletiva.
Agora, com o modelo de custo-efetividade finalizado, a gente vai ter esse valor que você falou, que é a razão de custo-efetividade incremental, a RCAI, que expressa o quanto aquela incorporação vai trazer de custo incremental para que você obtenha um benefício clínico quando comparado ao padrão atualmente disponível de tratamento. E a partir desse valor, se discute, né, então, se essa tecnologia ela é ou não é custo-efetiva. Mas qual seria esse valor que vai balizar, então, o que é ou não custo-efetivo? Como é que ele é calculado? E qual é o panorama do uso desses limiares de custo-efetividade quando a gente olha para o cenário internacional, por exemplo, em outras agências de avaliação de tecnologias em saúde, como o NICE, né, na Inglaterra?
Isso é muito importante da gente falar, Laura, porque como eu disse aqui no início, um dos parâmetros que são utilizados para avaliar essas novas tecnologias, a incorporação dessas novas tecnologias, são essas análises de custo-efetividade, que tem como resultado essa razão de custo-efetividade incremental. Mas a gente precisa criar critérios que definam, que ajudem a gente a interpretar esse resultado. Então, essa razão de custo-efetividade incremental é um número, e como que a gente, através desse número, consegue dizer se essa tecnologia ela é custo-efetiva ou não é. Por isso que vem discutindo esses limites de custo-efetividade e criaram esses limites de custo-efetividade para que, de alguma forma, a gente consiga interpretar esses resultados. Então, razões de custo-efetividade incrementais inferiores a esses limites de custo-efetividade, eles representam tecnologias custo-efetiva, nas quais o custo incremental justifica os ganhos clínicos que elas proporcionam e, por isso, faz sentido que elas sejam incorporadas, e resultados de razões de custo-efetividade incremental acima desse limiar são considerados não custo-efetivo e assim recebem essa recomendação de não incorporação. No Brasil, recentemente, a Conitec propôs esse limiar de custo-efetividade, sendo de uma vez o PIB per capita para doenças em geral e de 3 vezes o PIB per capita para algumas doenças específicas, que seriam doenças que acometem crianças e implicam em reduções importantes de sobrevida ajustada para a qualidade, doenças graves com reduções importantes também em sobrevida ajustada pela qualidade, doenças raras com reduções importantes em sobrevida ajustada para a qualidade e doenças endêmicas em populações de baixa renda com poucas alternativas terapêuticas disponíveis. Mas essa definição de limiar ideal ela não é uma tarefa fácil e ela acaba exigindo uma discussão aprofundada. Por isso, inclusive, esse tema acabou sendo disponibilizado em uma consulta pública que já foi encerrada devido à relevância desse tema. E é muito importante que a gente continue debatendo esse tema, porque esse parâmetro, esse limiar de custo-efetividade, ele acaba garantindo a saúde financeira do SUS e também ele é importante para viabilizar que as incorporações aconteçam. Então, se a gente tem um limiar muito alto, isso pode causar um colapso financeiro na saúde, mas, em contrapartida, se a gente tiver um limiar baixo, isso pode automaticamente deixar de fora muitas tecnologias que chegam com a promessa de diminuir o impacto social e as necessidades médicas não atendidas. Um ponto que é importante da gente colocar aqui também, Laura, é que esse documento que foi colocado em consulta pública pela Conitec, apesar dele ter criado esses limiares de uma vez o PIB, três vezes o PIB para essas doenças que eu acabei de citar aqui, ele não criou limiares específicos para a incorporação de terapias avançadas e de tecnologias para doenças ultra raras, deixando aberta a possibilidade de uma avaliação caso a caso pela Conitec.
É, Camila, essa questão da definição de um limiar, ela, né, é muito discutido a questão de trazer transparência para as decisões, mas é muito importante que a gente entenda que o limiar ele não é uma medida tudo ou nada, né? Existem outros critérios que podem ser considerados. Muitas tecnologias acabam não sendo incorporadas por questões relacionadas à qualidade de evidência, até a própria Conitec trouxe esse dado recentemente na audiência pública, que alguns dossiês, né, alguns materiais que eles avaliaram, eles não tiveram a razão de custo-efetividade incremental como motivo de negativa, mas que sim a questão da qualidade de evidência, e isso foi aproximadamente 86%, dos dossiês que eles avaliaram durante esse período. Então, esse é um dos pontos, né? Você falou agora sobre essa questão da avaliação econômica, mas a gente sabe que ainda tem um terceiro pilar, que é a análise de impacto orçamentário. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa avaliação, porque muita gente pode pensar que é uma análise que substitui a avaliação econômica, mas a gente sabe que, na verdade, elas são análises complementares.
Sem dúvida, Laura, esse ponto que você trouxe até antes mesmo de falar, de comentar sobre a análise de impacto orçamentário relacionada às evidências, eu acho que é importante a gente falar aqui também, porque foi um ponto bastante debatido durante essas discussões que se teve sobre esses limiares de custo-efetividade até para esse processo de consulta pública. Porque ficou-se muito debatendo sobre qual seria esse limiar ideal, de uma vez o PIB, três vezes o PIB, ou nada atrelado ao PIB. Mas isso, como você disse, individualmente não resolve o problema, porque mesmo que a gente tenha esses limites e a gente estabeleça que uma tecnologia, por exemplo, ela é custo-efetiva, isso isoladamente não é suficiente para que ela seja incorporada, porque existe um passo anterior que é a avaliação se essa tecnologia ela é eficaz e segura para o paciente. E existe uma discordância, muitas vezes, pelos avaliadores e por quem está demandando ou pelas associações de pacientes e associações médicas, o que seria uma tecnologia eficaz e segura, né? E isso relacionado ao desenho desses estudos clínicos e quais seriam estudos clínicos considerados estudos clínicos com qualidade metodológica que possam realmente demonstrar que essa nova tecnologia ela tem esse caráter de ser eficaz e ser segura para o paciente. Então, se discutiu muito a criação de regras mais específicas para definir quais são os critérios para eleger um ensaio clínico randomizado, por exemplo, como de boa qualidade, ou até mesmo critérios mais específicos, principalmente quando a gente está falando de doenças raras, onde a gente já sabe que os ensaios clínicos eles têm um número de pacientes reduzidos, então isso acaba, quando a gente usa as métricas atuais para definição e avaliação da qualidade dessa evidência, colocando essa evidência como uma evidência de baixa qualidade, e isso se interpretado de maneira isolada e não se colocado no contexto de que se a gente está avaliando uma doença rara, pode levar a uma crítica com relação à qualidade dessa evidência, e isso não dá para ser olhado de uma maneira isolada. E com relação ao impacto orçamentário, sem dúvida isso é um ponto importante, porque a gente precisa definir esse limiar de custo-efetividade, mas ele vai dizer se essa tecnologia ela é custo-efetiva ou não, mas mesmo que ele diga que ela é custo-efetiva, isso por si só não é suficiente, porque a gente precisa passar para uma terceira etapa, que é a da análise de impacto orçamentário, onde a gente vai mensurar qual é a quantidade de pacientes elegíveis a usar essa tecnologia hoje no Brasil, e através dos custos associados a essa tecnologia, mensurar analisar qual vai ser o impacto financeiro da incorporação dessa tecnologia no governo. E a gente precisa avaliar, né, o governo vai precisar avaliar se é factível a incorporação dessa tecnologia nesse contexto. Então, mesmo que a gente tenha um limiar de custo-efetividade que coloque essa tecnologia dentro de um cenário de que ela seja custo-efetiva, isso pode chegar numa barreira de impacto orçamentário onde se diga que não tem verba suficiente para arcar com esses recursos e essa tecnologia não ser incorporada, como você disse, por uma razão de impacto orçamentário e não só por uma razão de custo-efetividade. Então, se falou muito em criar um limite de custo-efetividade, mas também atrelar isso a parâmetros orçamentários, né? A limites orçamentários que definam em conjunto com a análise de custo-efetividade o que seria custo-efetivo ou o que seria incorporado ou não.
Perfeito. Agora, anteriormente, você comentou sobre o QALY, que seria essa medida de anos de vida ajustados pela qualidade, que é uma medida que a gente vê bastante na literatura quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde e avaliações econômicas. Mas toda essa discussão sobre o limiar de custo-efetividade também trouxe uma discussão sobre as limitações dessa medida.
Exato, Laura. A primeira ressalva que foi feita com relação ao desfecho de QALY, de qualidade de vida, é a carência de dados que a gente tem relacionado a esse desfecho específicos para a realidade brasileira. Então, existe uma falta, uma carência de dados de qualidade de vida específicos para a nossa população. Então, foi muito debatido o fato de que se a gente colocar realmente o QALY como desfecho principal que vai ser utilizado para esse tipo de avaliação, para de alguma forma a gente colocar que a gente vai aqui para a nossa realidade aceitar a extrapolação de dados internacionais, por exemplo, sendo utilizados aqui para a nossa realidade brasileira. Porque senão a gente vai ter muitas tecnologias não incorporadas com essa justificativa de que não temos dados nacionais de qualidade de vida para serem incorporados dentro dessas análises de custo-efetividade. Mas um outro ponto que tem sido muito falado com relação ao desfecho de qualidade de vida é que se vem muito debatendo a questão dele não ser um desfecho democrático, exibindo um caráter até mesmo discriminatório e trazendo implicações negativas para pessoas que vivem, por exemplo, com doenças raras, idosos e pessoas com deficiência. Mas por que isso tem sido colocado dessa forma? Existe uma lei, que é a chamada Lei dos Rendimentos Decrescentes, que, na verdade, ela expressa uma relação econômica da utilização de unidades adicionais de trabalho. O que isso significa? Essa lei, ela diz que, por exemplo, se você tem um aumento de R$ 100 num salário de uma pessoa que ganha R$ 1.000, isso vale mais do que um aumento de R$ 100, por exemplo, no salário de uma pessoa que ganha R$ 10.000. Quando a gente leva esse princípio para a área da saúde, a interpretação da lei seria de que um incremento de qualidade de vida em valores absolutos traz um impacto mais relevante em quem parte de uma linha de base de baixa qualidade de vida quando comparado a alguém com uma patologia que pouco impacta a sua qualidade de vida. Mas hoje, os modelos de custo-efetividade que usam esse desfecho de qualidade de vida, o QALY, ainda atribuem pesos semelhantes a esses incrementos em qualidade de vida observados com o uso dessas novas tecnologias, sem levar em consideração quanto esse incremento absoluto realmente representa na qualidade de vida do paciente. E por isso se tem muito debatido o fato da gente estar colocando o QALY como sendo o desfecho que vai ser o desfecho preferencial nessas análises de custo-efetividade para avaliação de incorporação dessas tecnologias dentro do nosso sistema de saúde aqui no Brasil, no SUS. Porque apesar da gente entender o que as agências têm colocado como motivador para a escolha do QALY, porque a gente consegue comparar esses resultados de diferentes patologias, né? Porque as patologias elas acabam tendo desfechos que são diferentes entre elas. Dei aqui o exemplo dos anos de vida livre de progressão ou de infartos evitados. Quando a gente traz tudo isso para o desfecho de qualidade de vida, a gente consegue comparar esses resultados e até num cenário de restrição orçamentária, onde a gente precisa escolher entre essas tecnologias, isso é muito importante. Mas, em contrapartida, essa questão dele não levar em consideração O valor absoluto desse incremento de qualidade de vida em comparação com a qualidade de vida daquele paciente naquele momento pode sim trazer algumas inconsistências, e é isso que se tem muito discutido até em formas diferenciadas da gente estar avaliando a incorporação dessas tecnologias para esses casos de doenças raras, de idosos ou até mesmo outros casos específicos.
Talvez nesse cenário eles poderiam considerar uma ampliação, né, dos desfechos a serem considerados para além do quali, no sentido de permitir que esses pacientes não sejam penalizados por essa medida, dada uma limitação inerente, né, da própria medida.
Exato. Então, o que nesses casos muitas vezes tem sido falado é que sejam criadas propostas metodológicas que vão além dessa definição desses limiares de custo-efetividade e que se juntem, por exemplo, com políticas públicas que possam nortear discussões para tomadas de decisão de incorporação que levem em consideração, por exemplo, modelos de compartilhamento de risco ou até mesmo novas métricas de mensuração de valor dessas novas tecnologias, como, por exemplo, as análises de decisão multicritério.
A análise de decisão multicritério, que é o chamado MCDA, ela permitiria que a gente entendesse o valor de uma tecnologia dentro de um cenário de ampliação dos critérios para além do que hoje é considerado, como você falou, o caso da eficácia, da avaliação econômica e também da análise de impacto orçamentário. Então, a gente poderia entender, primeiramente, qual é o peso que cada um desses três pilares, né? Qual é o peso que eles vão ter para a decisão e se existem outros critérios que são relevantes e qual é a importância que, de fato, cada um desses novos critérios também teria. E eu acho que o MCDA ele também poderia agregar no sentido da gente entender qual seria um desfecho relevante para a avaliação econômica, né? Claro, se a gente tiver dado para isso, mas no sentido de que hoje a gente não define, né, qual é o desfecho usado na avaliação econômica de uma forma bem transparente e consistente, a gente poderia fazer isso aplicado ao caso das doenças raras, aos tumores raros, de acordo com a realidade daquela doença e aí considerando esses aspectos que muitas vezes limitam, por exemplo, o uso do quali.
Nesse contexto que você está falando, um outro ponto que acho que é importante também desse tipo de análise é trazer uma visão também dos outros stakeholders, né? A gente conseguir ter a visão do desfecho que é relevante para o paciente, do desfecho que é relevante pelo médico que está ali atendendo esse paciente e trazer um pouco isso para essa realidade, para a gente conseguir trazer todas essas perspectivas, né?
Camila, você falou também sobre essa questão de 1 a 3 vezes o PIB. Mas tem algum motivo para ser o PIB, né? Como é que eles chegaram nesses valores?
Sim, Laura. O PIB ele é utilizado, na verdade, porque é um valor que a gente tem uma atualização anual. Então, você consegue ter esse limiar, uma vez que a gente estabeleça esse limiar atrelado ao PIB per capita, esse limiar ele acaba sendo automaticamente atualizado, uma vez que esse PIB per capita está em constante atualização. Esse é o motivo pelo qual a própria agência diz que utiliza esse valor atrelado ao PIB. Mas todo o cálculo, todo o racional que a agência utiliza para chegar a esse valor foi feito com base numa revisão da literatura que eles fizeram e que levou em consideração valores absolutos, não só do Brasil, mas de outros países também, e depois isso foi convertido para quanto isso corresponderia ao PIB per capita do país.
Camila, agora a gente tem que aguardar, né? Teve a publicação do material, consulta pública, isso tudo passou por audiência pública, a gente teve muitas discussões sobre esse tema nos últimos meses, digamos assim, para entender como é que vai ficar essa definição final, né? Após o compilado de todas as contribuições e de tudo que foi discutido, até para entender alguns pontos que ficaram em aberto, como o caso, por exemplo, dos critérios das doenças ultra raras e também das terapias avançadas.
Esse ponto, só antes da gente finalizar, Laura, que acho que é importante a gente colocar aqui, que uma questão que foi levantada com relação a esse grupo, né, que ficou em aberto de doenças ultra raras e terapias avançadas, É o fato de esse grupo não envolver tecnologias e envolver apenas doenças, né? Porque ao a gente utilizar tipos de tecnologias para criar esse critério de excepcionalidade, a gente acaba tornando, fazendo com que esses critérios fiquem logo obsoletos, pois a inovação ela é crescente e rápida.
E eu queria lembrar que esse artigo está na coluna de Health, da MIT Technology Review Brasil, e convidar você que nos ouve para acompanhar o site da MIT Technology Review Brasil para ler outros artigos que saem semanalmente, incluindo outras colunas como a de Health Innovation. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.